você, tudo bem? Esse é o Vale a Pena aqui do Observatório da TV, no nosso canal do YouTube, também no Google Podcasts, no SoundCloud. Se você preferir ouvir a versão podcast, né, aquele momento que você não pode prestar atenção no vídeo, mas o áudio está lá disponível, pode procurar. Inscreva-se aqui no nosso canal, se você não tiver feito isso ainda. Assim você fica por dentro de tudo que nós trazemos aqui para você. E nesta sexta, nossa homenageada neste programa que celebra a carreira de grandes artistas do nosso cenário aqui no Brasil, né, especialmente da dramaturgia, é Eva Vilma. Eva Vilma é a primeira homenageada deste mês especial dos 70 anos da televisão brasileira, né? No dia 18 de setembro, a TV brasileira completa 70 anos do seu início oficial, da sua entrada no ar, né, com a TV Tupi, então Canal 3 em São Paulo. E neste mês, tanto o TBT da TV quanto o Vale a Pena celebrarão esses 70 anos da televisão brasileira. É muito assunto, né? Então a gente pede que todos tenham compreensão de que a gente não pode abordar com muitos detalhes um período tão vasto em vídeos que não extrapolem muito a duração que nós já temos mantido de 20, 15 minutos, às vezes um pouco mais ou um pouco menos do que isso, né? Não vale a pena, quem acompanha já está acostumado, né? Nós fazemos uma rememoração das carreiras desses grandes artistas, mas o TBT da TV, talvez a pincelada tenha que ser um pouco mais abrangente, assim, né? A visão superficial no bom sentido, né? Porque a televisão brasileira, não só por serem 70 anos, mas por ter muitos lances históricos a serem rememorados e explicados, por que não, né? Ela demandaria horas e horas, nós fazermos não só vídeos como lives, enfim. Eva Vilma, neste ano de 2020, completa 87 anos de idade. Ela nasceu no finalzinho de 1933, filha de uma argentina de origem russa, a dona Luísa, e do senhor Otto, que era alemão. Eva Vilma Riffle, embora se escreva com um E no meio, R-I-E-F-L-E. Iniciou-se na vida artística antes dos 20 anos, quando dedicou-se ao balé, inclusive quando resolveu trocar a carreira de bailarina pela de atriz, nesse começo dos anos 50, Eva Vilma já era considerada um talento tão promissor que havia sido escolhida para integrar o corpo de balé do quarto centenário da cidade de São Paulo, né? Essa data que foi celebrada em janeiro de 1954. Mas, deixando o balé de lado, Eva ingressou na mesma época, nesses idos de 53 e 54, no cinema e na televisão, como atriz. Participou de um filme chamado Uma Pulga na Balança, que já a lançou como uma nova estrela de cinema aqui no Brasil, né? Uma época em que as companhias eram Maristela, Vera Cruz, Atlântida, né? E na televisão começou a fazer um programa que chamaria-se inicialmente Namorados de São Paulo, com Mário Sérgio, e que depois trocou-se Mário Sérgio por John Herbert, namorado e futuro marido de Eva por mais de 20 anos, né? E esse programa se consagrou, então, como o que nós podemos considerar a primeira sitcom da TV brasileira, Alô, Doçura. Se você já viu trechos de programas bastante antigos em especiais na televisão, como Globo Repórter ou TV Anos 50, Vitrine na TV Cultura, talvez você já tenha assistido a um pequeno trecho do Alô, Doçura que é reprisado às vezes, com Eva Vilma deixando o marido John Herbert à beira de um ataque porque ele descobre que ela fez grandes gastos na época de final de ano com um dinheiro que não era para isso, mas sim para pagar o aluguel do apartamento, né? Uma comédia de costumes, situações de um casal, né? O criador dessa série era Cassiano Gabus Mendes, que foi ator, diretor, adaptador, produtor, enfim, de diversos programas nesses primeiros anos da televisão na TV Tupi, e durou de 1953 até meados dos anos 60. Foram mais de 10 anos o Alô, Doçura, de muito sucesso, consagrando Eva Vilma e John Herbert como o primeiro grande casal da televisão brasileira, especialmente nessa fase em que os seriados, como Alô Doçura, e os teleteatros eram um pouco mais valorizados, até pela imprensa, do que as telenovelas, que já existiam, né? Embora não fossem diárias. Depois do final de Alô Doçura e o período de mais de 10 anos no qual Eva participou de outros filmes, inclusive com Procópio Ferreira, né? E fez um papel muito lembrado no filme de Luiz Sérgio Person, a Luciana, de São Paulo, Sociedade Anônima, né? Fazendo par com o Carlos, que é o Valmo Chagas, né? Ela é uma moça que quer ser feliz, iniciar um casamento e tem que lidar com um problema até existencial desse marido, né? Que eles se conheceram pouco tempo antes em aulas de inglês, enfim, né? Se você não conhece esse filme, assista, tem fácil para se encontrar. E ele é um grande clássico que merece ser visto por uma série de motivos, mas especialmente por um retrato de uma São Paulo daquele começo dos anos 60, final dos 50, sempre em ebulição e transformação. Né? Vale muito a pena ver esse filme, que também tem Otelo Zelone, Darlene Glória, entre outros. Eva, então, depois de Alô Doçura e fazendo filmes e peças no teatro, começou a fazer também telenovelas diárias. Fez algumas na própria TV Tupi nos anos 60, entre elas Ana Maria Meu Amor, O Amor Tem Cara de Mulher, Angústia de Amar, né? E também, numa temporada breve, foi com John Herbert fazer novelas na TV Rio, transmitidas em São Paulo pela TV Record, que era co-irmã, parceira da TV Rio. Comédia Carioca foi uma, e a outra, Prisioneiros de um Sonho. Né? Depois, voltando a São Paulo e a TV Tupi, Eva, que fazia papéis mais românticos, né, começou a ter oportunidades de fazer outros tipos de personagem, principalmente a partir de Confissões de Penélope, uma série escrita por Sérgio Jockman, já na virada para os anos 70, e a Jandira, uma moça muito amarga pela pobreza, né, um desencanto com a vida que ela tinha, e por isso ela até descontava em maus tratos nos irmãos menores, na novela Meu Pé de Laranja Lima, de Ivani Ribeiro, a partir do romance de José Mauro de Vasconcelos, em 1970. Depois disso, foi a protagonista de Nossa Filha Gabriela, também de Ivani Ribeiro. Essa novela talvez você conheça numa versão que a TV Globo fez nos anos 80 com o nome de Hipertensão, não é? A personagem da Eva, a Gabriela, era equivalente ao que depois se viu com a Maria Zilda, no papel de Karina, né? E ela interpretava uma jovem que queria descobrir qual de três velhinhos era o seu pai, né? Se Cláudio Correia Castro, se Abraão Farc ou se Ivan Mesquita, né? Respectivamente, o seu Napoleão, o seu Romeu e o seu Candinho, né? Na Globo, Cláudio Correia Castro estava novamente lá, repetiu o papel, mas teve junto com ele Ari Fontoura e Paulo Gracindo. Logo em seguida, Eva participou de A Revolta dos Anjos, também na TV Tupi, novela de Carmen da Silva, famosa colunista da revista Cláudia, da editora Abril, e em 1973 fez durante um ano, né, a novela passou para 74, durou um ano no ar, um dos grandes sucessos sempre lembrados na sua carreira, Mulheres de Areia, outra novela de Ivani Ribeiro, na qual Eva Vilma deu vida às irmãs gêmeas de personalidades muito distintas, Ruth e Raquel, a boa e a má. Né? Já há toda uma geração que conhece essa história na interpretação de Glória Pires, que também foi muito boa e muito marcante. Mas quem viu Eva a ovaciona por esse desempenho duplo nessa novela até hoje. Né? E, em seguida, a atriz participou de A Barba Azul, primeira versão de A Gata Comeu, no papel de Jô Penteado, e, assim como A Barba Azul, fez em seguida outra novela de Ivani Ribeiro, A Viagem, no papel de Diná, uma mulher que tinha muito ciúme, muita insegurança do seu marido mais jovem, o Theo, que era Tony Ramos. Né? Nas duas novelas anteriores, Eva fez par com Carlos Ara, respectivamente no papel de Marcos Assunção, em Mulheres de Areia, e do professor Fábio, em A Barba Azul. Jô A Barba Azul era uma moça que já havia sido noiva de vários rapazes, mas tinha um apelido que dá título à novela, porque os seus casamentos acabavam não vingando e esses rapazes morriam, né? Enfim. Isso depois foi um pouco suavizado na versão com Cristiane Torloni, já que os noivos não haviam morrido, apenas haviam desfeito o compromisso. E a Barba Azul passou a ser Lucrécia Borgia. Borgia. Depois de A Viagem, que foi um momento muito marcante também da carreira de Eva, ela participou de mais algumas novelas, sempre na TV Tupi. O Julgamento, também de Roda de Fogo, e foi a Soror Helena da Caridade, numa versão de O Direito de Nascer, em 1978, na qual a TV Tupi apostou muito, né? Até chamou atenção, chegou a ter, claro, ali o seu quinhão da audiência, mas não foi o grande fenômeno da versão dos anos 60, com Hamilton Fernandes, Isaura Bruno e Natália Timber, nesse papel que na ocasião foi de Eva Vilma. Logo em seguida, a atriz iniciou as gravações de uma novela que não chegou a estrear, porque a emissora já estava na sua grande crise, que acabou com o fim das operações da Tupi, que se chamava Maria Nazaré, escrita por Teixeira Filho, que seria protagonizada por ela, também por Carlos Augusto Strasser, Otton Bastos e Carlos Zara. Infelizmente, nessa novela a gente só conhece fotos, matérias da imprensa da época, né? Ela não chegou a estrear, né? E com isso, após o final da TV Tupi, Eva Vilma se transferiu para a TV Globo e está lá, portanto, há 40 anos, né? Desde 80. Sua primeira novela já foi logo nessa época, estreou em agosto daquele ano, Plumas e Paetês, no papel de Dona Rebeca, que despertava a atenção do gerente, do diretor, enfim, um alto funcionário da empresa dela, o Sr. Márcio, interpretado pelo John Herbert, mas ela se apaixonava mesmo era pelo italiano empregado, o Gino, que era o Paulo Goulart, né? Essa personagem foi revisitada em 2010 na novela Tititi, de Maria Adelaide Amaral, interpretada por quem? Cristiane Torloni, que é a campeã de, né, remakes em papéis que haviam sido no original de Eva Vilma. E as duas agora podem ser vistas como tia e sobrinha em Fina Estampa, que está sendo reprisada, né? Foi um aguardado encontro pelos noveleiros das Jôs, das Dinás, né? E das Rebecas. Depois de Plumas e Paetês, Eva Vilma, nos anos 80, teve papéis bastante significativos em outras novelas da TV Globo, né? A emissora quis contratá-la não só pelo seu talento, pela sua experiência, mas por perceber que havia um público que ansiava por continuar vendo essa atriz, não é? E vários nomes da TV Tupi, embora não tenham saído de primeira dessa emissora, foram convidados pela TV Globo ao longo dos anos 70 para trocar de canal, né? Alguns aceitaram antes, como Lima Duarte, Tony Ramos e Juca de Oliveira, e outros demoraram um pouco mais, ficaram até o final da própria emissora, como foi o caso de Eva Vilma e também de Nissete Bruno, Adriano Reis, entre outros, né? Apesar de uma incursão ou outra na própria TV Globo anteriormente. Pois bem, Eva Vilma foi Laura em Ciranda de Pedra, no ano de 1981, baseada na obra de Lígia Fagundes Telles, né, escrita por Teixeira Filho, seu parceiro de Tupi, né? Também foi Márcia em Elas por Elas, no ano de 82, uma novela de Cassiano Gabus Mendes, outro amigo de muitos anos. Participou de Transas e Caretas, novela de Lauro César Muniz, no papel da FMI, Francisca Moura Imperial, a mulher de iniciativa dominadora dos seus dois filhos, Jordão e Tiago, Reginaldo Faria e José Wilker, e que fazia uma operação plástica que a tornava 20 anos mais jovem na aparência, né? Isso também desatava várias tramas da novela, enfim. Foi Angelina em De Quina para a Lua, novela de Alcides Nogueira, no ano de 85, Maura Garcez em outra novela de Lauro César Muniz, Roda de Fogo, em 86. E, embora tenha o mesmo nome de outra novela feita pela mesma Eva, não tem nada a ver além disso, só o mesmo nome, Roda de Fogo. E nessa novela, a personagem de Eva merece um destaque especial, não só pelo grande talento dela sempre, mas porque essa personagem era inserida num contexto histórico bastante interessante, né? Ela tinha problemas psicológicos provocados por traumas, por ter sido torturada durante o regime militar brasileiro em nome das suas opções políticas e ideológicas, vamos dizer assim, né? As cenas da Maura de muito desespero ao reencontrar o seu carrasco, que era o Jacinto, vivido pelo ator Cláudio Cury. E ela era uma das paixões da vida do protagonista, Renato Vilar, papel do Tarcísio Meira, mãe do seu filho, Pedro Felipe Camargo. Em seguida, Eva Vilma foi Penélope Bacelar em Sassaricando, novela de Silvio de Abreu, que está de volta no dia 8, agora, no canal Viva, né? Foi uma das protagonistas da história, junto de Irene Ravache, Tônia Carreiro e Paulo Altran. E finalizou a década com esse papel em Sassaricando, uma participação muito especial em Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabus Mendes. Em 1990, ela apareceu como a Dona Neném, na novela Mico Preto, escrita pelo trio Marcílio Moraes, Leonor Basser e Euclides Marinho. Na verdade, a Dona Neném se chamava Maria Alva. E ela era casada há muitos anos com um advogado, doutor Honório, papel do Mauro Mendonça, dedicada a ele, ao pai dela que vivia com a família, o senhor Plínio, Sérgio Viotti, e aos filhos deles, né? Eles eram pais da Cláudia, a Luísa Cardoso, pais do Marcelo Serrado, que se chamava Robin, e eram pais também da Débora Evelyn, né? E essa família, que teve tanta dedicação da Dona Neném ao longo de tantos anos, de repente vê a mãe transformar esse comportamento, porque ela se cansa dessa vida que ela leva e resolve procurar um emprego, trabalhar fora, encerra até o próprio casamento, embora o reate depois, enfim, né? A Marisa era o nome da Débora Evelyn, eu não lembrei na hora de falar, lembrei agora. Pois bem, depois, nos anos 90, Eva Vilma participou de duas novelas muito importantes de Agnaldo Silva, escritas com Ricardo Linhares, as duas, e uma delas também com Ana Maria Moretzson, Pedra sobre Pedra. Ela viveu Hilda, a esposa de Murilo Pontes, Lima Duarte, que ele chamava de Hilda, minha filha, porque ele não a amava, né? Tinha uma relação de amizade, de carinho, consideração, mas amor não, né? O grande amor da vida do Murilo era Pilar Batista, Renata Sorrá. E a outra novela está chegando ao Globoplay nesta semana, né? A Indomada, em 1997, a vilã muito marcante, Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque, terror dos habitantes de Greenville, que marcou muito com seus bordões como Oxente, my God, Thank you very much, viu, bichinha, e, né, e o famoso Well, muito puxado. Logo em seguida, e entre uma e outra, ela também foi Teresa Pellegrini na novela Pátria Minha, de Gilberto Braga, e fez lindamente Dona Marieta na primeira fase de O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, né? Mas logo em seguida, a Indomada, ela fez uma personagem muito diferente, Doutora Marta, na série Mulher, que esteve no ar nesse final dos anos 90. A sua visão da medicina e da posição da mulher, embora bastante progressistas, já entravam às vezes em conflito com a visão da médica mais jovem, a doutora Cris, que era o papel da Patrícia Pilar, né? Nos últimos 20 anos, de 2000 para cá, nós vimos menos Eva Vilma do que gostaríamos, né? Também porque, com a idade, os atores, infelizmente, às vezes são obrigados até a diminuir o ritmo, né? Então, não misturam mais tanto cinema com teatro e televisão, fazem um de cada vez, embora se mantenham na ativa. E é o caso de Eva Vilma, que recentemente, por exemplo, fez com Bruna Lombardi o seu filme O Signo da Cidade, né? Mas, de 2000 para cá, também tivemos a atriz em momentos bonitos em Os Maias, O Quinto dos Infernos, Esperança, Começar de Novo, que é uma novela muito malhada, às vezes até por quem não viu, mas tinha Lucrécia Borges, com uma Eva Vilma também sempre em estado de graça, né? Mais recentemente participou de Verdades Secretas, de Valcir Carrasco, de O Tempo Não Para, de Mário Teixeira, e Desejo Proibido, de Walter Negrão, no papel de outra vilã, entre 2007 e 2008. Eva Vilma tem uma grande coleção de trabalhos históricos, além dos que eu já citei em teatro, também podemos falar de Pato com Laranja, podemos falar de Esperando Godot, de Querida Mamãe, que rendeu a ela vários prêmios. É uma atriz que já ganhou todos os prêmios que se possa imaginar, desde a PCA até a Troféu Imprensa, enfim. E merece a nossa homenagem nesses seus quase 87 anos de vida, né? Quase 70 já dedicados só ao trabalho como atriz, fora o balé, né? E é muito bom poder fazer uma homenagem assim como nós fazemos todas as sextas no Vale a Pena a esses artistas que construíram os 70 anos da TV brasileira e ainda estão vivos para acompanhar a homenagem. É um grande prazer e uma grande honra para mim e para todos nós do Observatório da TV que faremos mais uma vez o Vale a Pena na próxima semana contando com a sua audiência. Um grande abraço e até lá! Thank you.